7:38, 7:38, tudo ok. Valdecir Simão Lago já na linha conosco para falarmos sobre o decreto do governador Ratinho, decreto existente aqui em São Miguel do Iguaçu, restrições por conta do coronavírus que causa a Covid-19. Secretário Valdecir, antes de mais nada, bom dia, obrigado por atender o nosso chamamento através do nosso departamento de jornalismo. Quinta-feira amanhecendo com muito frio, muita cerração, muita neblina aí no centro da cidade, nos bairros, não é, Valdecir? Bom dia.
Bom dia, Renê. Olha, não vou mentir, eu não olhei para fora ainda, tá? Mas imagino que esteja bastante frio aí. É sempre um prazer poder falar com vocês.
Tá certo. Levando em conta o que diziam os antigos, né? Cerração que baixa, sol que racha, nós vamos ter um dia de sol hoje, né?
Com certeza.
A previsão é de tempo bom, mas aqui do alto do prédio da emissora, dá um visual bem acentuado, né? Do que está. A cidade está totalmente coberta de neblina, né? O governador Ratinho Júnior, o Ratinho acabou decretando na última terça-feira, decretando várias situações com relação a restrições ao coronavírus, né? E gerou uma certa polêmica, não é, Valdecir? Inclusive ontem teve reunião da MOP, eu vi aí o Reneu Menoncinho, Teixeirinha, prefeito de Matelândia, questionando os municípios, não sei se vão acatar, alguns sim, alguns não, outros fazendo cara feia, mas o que é que há de controverso aí nessa situação toda, que a MOP não está concordando com todos os pontos do governador?
Bom, na verdade existe assim alguma, como posso dizer, um desencontro de informação. Por exemplo, São Miguel de Iguaçu, nós somos o primeiro município a relaxar o tal de quarentena que aconteceu lá atrás, acho que foi em março, abril, né, Renê?
Certo.
Só que nós criamos algumas regras. Nós, para o que é tido como comércio de rua, ou seja, ou não é essencial, a gente determinou que estas empresas, esses empresários, esses pequenos comércios, deveriam apresentar um plano de contingenciamento. Ou seja, como que ele iria atender o público, quais os cuidados, e a gente emitiu uma autorização que é a que está pregada aí nas portas de cada comércio, inclusive para os essenciais. Vamos falar agora um pouco sobre os serviços essenciais. Você tem o decreto federal de fevereiro, onde diz o que é serviços essenciais, e outros decretos posteriores que ampliaram esses serviços, incluindo, por exemplo, cabeleireiro, barbeiro, etc. O governo do estado também baixou um decreto sobre serviços essenciais, corroborando, ratificando, digamos assim, aquele decreto federal e botando algumas coisas a menos ou a mais na questão. O decreto que saiu do governo do estado agora sobre a questão do Covid, que é grave, veja bem, a doença em si, ela é complicada, que quando ela ataca, ela evolui muito rápido. E o local de tratamento acaba sendo sempre uma UTI. E se não tem, essa pessoa vai morrer realmente da pior forma possível, certo? Então, acho que o cuidado do governo é plausível, e inclusive a gente pede que a população fique atenta a esta questão. Mas São Miguel do Iguaçu, como eu disse, nós temos decretos que são mais restritivos que o próprio governo do estado. Vou dar um exemplo aqui, igrejas, que é tido como serviços essenciais. Nós só autorizamos funcionar com 30% da capacidade, né? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, as indústrias, elas podem funcionar, mas não podem ultrapassar as 18 horas de segunda a sexta-feira. Então, mercado, nós autorizamos funcionar até as 19 horas, o governo autoriza até as 21, e assim por diante. E as empresas, como comércio de rua, elas têm uma autorização com plano de contingenciamento. Então, nós entendemos que nós estamos cumprindo o decreto na íntegra, porém com umas regras um pouco mais flexível quando nós falamos de comércio de rua.
Valdecir, eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho, que ficou meio confuso na cabeça das pessoas. Até ontem eu perguntei para alguns, sabia o que era comércio de rua. Tinha gente que falava que comércio de rua é esse cara que anda aquele com carrinho de fruta, o camelô, não sei o quê. Comércio de rua se entende o quê? O lojista.
Isso, veja bem, exatamente, o conceito como um todo, o comércio de rua é a loja que tem a porta virada para a rua, certo? Claro que existe já algumas outras interpretações, talvez o termo comércio de rua cru e grosso, como diz assim, acaba criando essa polêmica, mas comércio de rua é as lojas essas viradas para a rua, as lojas aqui da Farroupilha, da Castro Alves, que sejam de confecções, calçados, rejoaria, bijuterias, essas questões.
Tá, desse ponto aí o governador falou, sugeriu para que se fechasse.
Exatamente. E nós, veja bem, isso que eu quero dizer, nós nunca liberamos o funcionamento dessas empresas desde que começou a pandemia. Nós só liberamos com autorização, com o plano de contingenciamento apresentado, que pode ser cassado a qualquer momento e que já foi cassado várias concessões por não obedecerem às regras do isolamento, do distanciamento, da higienização, essas questões.
Tá certo. A população quer saber, quando a gente termina uma entrevista, às vezes o entrevistado, a gente fala algum termo mais técnico, né? E a população às vezes acaba não entendendo. Para a gente ser bem claro, comércio pode funcionar, obedecendo aquelas restrições do álcool gel, entrar com máscara, comércio está liberado para funcionar. Os supermercados até sábado, né? Domingo não abre nada, mas o comércio está liberado para funcionar desde que cumpra essas restrições, não é, Valdecir?
Isso, veja bem, é que nem eu digo, até segunda ordem, a gente vai ter uma reunião hoje com o COI às 15h30 para definir essas questões. Nós estamos sempre conversando com o Ministério Público, a segunda vara aqui em São Miguel, um promotor bastante consciente, e claro, preocupado como todos com essa questão de saúde, mas veja bem, as restrições de horário são todas aquelas que nós já colocamos, que você acabou de falar, domingo não abre nada. Consumo em bares, restaurantes e conveniência só pode das 11 às 2, das 6 às 10 da noite. A partir das 10 da noite é o tal de toque de recolher. Menores de 14 anos não podem estar na rua, uso obrigatório de máscara, isso tudo continua valendo. Cabeleireiros podem funcionar até os sábados às 17h, individualmente, com todos os cuidados de higienização e assim por diante. Mercado com senha, com 30% da capacidade, enfim, só que a consciência de não acumular pessoas é nossa.
Claro.
Veja bem, muitas vezes nós cobramos do vizinho, do comércio, coitado que está ali, veja bem, qual a contaminação que vai dar? Por exemplo, numa loja, vou pegar aqui, praticamente, de calçado, onde tem um funcionário e vai uma pessoa a cada 15, 20 minutos comprar. Não está ali a contaminação, a disseminação do vírus. A contaminação, a disseminação está nas festas em casa, no churrasco com o vizinho, nos amigos, na festa de aniversário, ali que tem o maior risco de contaminação.
Tá certo, e é verdade isso aí, viu? Falta essa conscientização. Final de semana chegou, parece que todo mundo corre pro açougue pra pegar uma carninha, pra pegar uma cerveja, coisa e tal, e aí é que tá morando
inclusive, o René, completando, está proibido eu e você fazer o churrasco em casa pra minha família, que mora dentro da minha casa. Claro. E absolutamente nós temos que desestressar, até porque o estresse também mata. Né? Também mata, então nós temos que cuidar da mente.
Claro.
Não adianta cuidar só da saúde do corpo e esquecer da mente. Já a questão religiosa está bastante restrita. Então são tempos diferentes, né? Infelizmente é que nem eu brinco, né? Eu vou ter que voltar lá na virada do ano, pegar de volta lá minha lentilha, deu tudo errado.
Tá certo. Mas uma coisa é a gente descontrair, você comprar um pedaço de carne, botar no forninho, assar dentro de casa, você, a esposa, o filho, a filha.
Isso,
outra exatamente. Coisa é você convidar o vizinho, o parente, vem o tio, vem isso aqui, quando vê, estão em 10 fazendo a festa,
exatamente,
o churrasco. Né?
Exatamente.
Aí totalmente diferente. Vou descer.
Não, e outra coisa.
Oi.
Gente, praça, parquinho infantil, não é pra estar na rua, não. Não é pra estar. Se não foi no mercado, se não foi na farmácia, se não foi trabalhar, não é para estar na rua. Outra coisa é do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Não é do trabalho para o mercado e para casa.
Tá
vendo como o vírus circula?
É verdade.
O vírus não vai circular você do trabalho para casa, chegando em casa, trocando de roupa, etc. O vírus circula você do trabalho, da indústria, do frigorífico, no mercado, na farmácia e em casa.
É verdade. Eu vou descer aproveitando aí, já que estamos batendo um papo aí, eu vou falar um pouquinho sobre como é que está o andamento dessas obras aí que foram anunciadas e já tiveram início aí, por exemplo, o Avançar Cidades aí, que compreende ali a Marechal Rondon, a rua Valentim Celeste Palavro, a estrada de Santa Rita, está tudo em andamento?
Tudo, graças a Deus, em andamento, tudo dentro dos planejamentos. É claro que, graças a Deus, né, também era um problema nosso, a chuva está vindo, está chovendo bem, a geada não veio, a safra vai sair maravilhosamente bem. Alguma coisa tem que funcionar, né? Senão tá louco. Então tá em obra, já começamos a fazer na Santa Rita ali o reperfilamento primeiro, para depois fazer a capa de asfalto por cima. O Avançar Cidade, já estamos ali mexendo na lateral daquele calçamento horrível, né? Que é da faculdade, o campo comercial, que vai ser todo ele retirado. Lembrando, gente, que o Avançar Cidade, ele começa lá na Avenida Iguaçu, perto da 277, ali em cima, na linha Gallery, vai até lá no Santa Ana, incluindo ciclovias, iluminação de LED, sinalização, asfalto em todo o trecho, duas pontes. Então vai ser um bom contorno, uma obra ótima, aliás, bem planejada. Santa Rita, que já começou, calçamentos da região de Santa Cruz, Chapadão, são obras históricas que sempre foram prometidas e nunca foram cumpridas. E a administração, com um trabalho árduo, com a equipe, o prefeito, a gente tem feito e está conseguindo. E estão em todas as áreas, reformas de ginásio, do ginásio lá, o Joelson Marcelino, já foi feito lá atrás a questão do parque de exposição, a feira, a prainha. Então, a gente está em pleno vapor, em pleno trabalho. Unidades de saúde lá de São Jorge ampliando, praticamente fazendo nova, ali a questão do tomógrafo. Então, obra que não falta em São Miguel do Iguaçu, graças a Deus, gerando emprego, porque nesta crise tem que gerar emprego para que as pessoas possam se alimentar e se manter.
É verdade. Se fosse o ex-governador Jaime Lerner, ia dizer que está sendo feito um anel viário aqui, né? Um anel de integração, né? E acaba sendo, né?
Acaba sendo, até porque se você pegar lá do Santa Ana até ali na Avenida Iguaçu, sentido Assimil, está sendo feito calçamento também.
Pois é.
Então vai estar sendo feito um anel viário, sim.
Vai ligar o anel de integração, vai ligar lá o Santana até a Avenida Iguaçu, da Avenida Iguaçu até no trevo aqui do Moinho, a Valentim Celeste Palavra, a Marechal Rondon até o Santana de novo, vai fechar o círculo.
Sem contar, né, os recap, né, dos bairros, temos também
o trevo da Uruçanga vem aí também,
trevo,
né?
Exatamente, o trevo, isso aí, meu Deus, eu desde que eu me lembro de gente que eu morei, minha família mora aqui na linha Minosso, se vê falar desse trevo, né, e tá ali, vai sair. É verdade, com o empenho do Albino, o vice-prefeito, né? Então, abrindo a lateral das Avenidas de Iguaçu, a habitação para desocupar aquela outra que nós vamos emendar, a Avenida de Iguaçu, que do popular Ferro Velho do Baixinho, até ali em cima no Calcário Romo, no Iguaçu. Então, dizer, obras aqui não está faltando em São Miguel.
Tá certo, são informações que a população precisa saber, né? Sobre o Covid, para a gente fechar aí, é álcool gel, máscara e assim por diante, não é, Valdeci?
Álcool gel, máscara, fé, foco, cuidado, porque a saúde é uma coisa só que a gente tem, o comércio a gente pode tentar recuperar, o emprego a gente pode tentar recuperar, enfim, agora a saúde, a vida é única. Então, temos notícias promissoras, né, Renê, vocês que vivem aqui na imprensa, das vacinas, eu tenho fé que realmente nenhuma empresa iria começar a produzir vacina em alta quantidade, do risco de ter que descartar por não ter dado certo. Então, eu imagino que essa vacina do Oxford está bem encaminhada, tem mais outras aí que estive vendo ontem.
A Pfizer,
e,
né?
E vai dar certo. Se Deus quiser, a gente vai sair dessa e vamos esquecer o ano de 2020, né?
Pois é. Essa da Pfizer lá, acho que parceria com a própria China, ela já é para estar no mercado em junho do ano que vem, quer dizer, daqui a um ano, né? Não é muito tempo, né?
A mais rápida é a de Oxford, que seria agora para dezembro ou janeiro, já, né?
Pois é.
Então, mas, por isso que eu digo, agora o único medicamento seguro é os cuidados. E as pessoas confundem, eu vou repetir, nós estamos cumprindo, vamos acatar e entendemos a preocupação do governo do estado do Paraná. nós vamos seguir orientações do Ministério Público, que se preocupa muito aqui de São Miguel com a questão da lotação do UTI, e que não chegue, quando chegar aos 95%, realmente teria que fazer um fechamento total. E não está nesse número, graças a Deus está um pouco abaixo. Está alto, mas está um pouco abaixo. Nós temos um problema sério em São Miguel do Sul, de alto volume de contaminação, que é a nossa querida aldeia. Gente, cuidado com discriminação. Eu tenho gente catando índio na cidade, gente, pelo amor de Deus. Tem gente preocupada em saber quem que está com a doença. É uma coisa íntima, é a questão de saúde, cabe a mim publicar ou não. Certo? Então vamos se cuidar, não vamos se aglomerar, vamos trabalhar, vamos tomar os cuidados, que a gente vai passar por essa fase.
Ok, Valdecir, obrigado, secretário, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Aí o secretário de administração, Valdecir Simão Lago, nos passando uma geral aí sobre decreto do governo, o que já existe decretado aqui na nossa cidade, os cuidados com o coronavírus e também duas obras, né, que estão em andamento e que em breve estarão sendo entregues à população. Nós vamos ao intervalo.